do Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Hoje, 26 de abril, são agora 13 horas e 30 minutos em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Jaime Faria. Principais títulos desta emissão: o exército russo bombardeou hoje a rede ferroviária ucraniana para evitar a passagem de um comboio que transportava armas dos aliados ocidentais. Mediadores de alto nível do Egito chegam a Israel no esforço para iniciar uma nova ronda de negociações entre Tel Aviv e o Hamas. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz América pode ser acompanhada através do seu emissor local. Também na nossa página na internet, voaportugues.com, portanto no seu computador, no seu tablet ou no seu telefone, e pode estar também com a Voz América no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Se quiser contactar a Voz da América ou então aderir ao nosso canal no WhatsApp, o nosso número para contacto é mais 1-202-251-9466. Nesta edição falaremos ainda da afirmação da Procuradora-Geral da República de Moçambique, que acusou a África do Sul de não cooperar no tema dos raptos. Rafael Marques de Moraes diz que Angola deve libertar-se dos movimentos de libertação e, em Cabo Verde, o aumento de casos de suicídio preocupa a sociedade. Mas agora sim, vamos então às notícias internacionais nesta sexta-feira. A Rússia bombardeou hoje a rede ferroviária ucraniana para evitar a passagem de um comboio que transportava armas dos aliados ocidentais, revelou uma fonte de segurança de Kiev, tendo o exército russo confirmado o ataque. A mesma fonte ucraniana adiantou que Moscovo tem feito uma série de ataques às linhas de ferro do país e apontou que tais ações são medidas clássicas antes de uma ofensiva. O objetivo é paralisar as entregas, o transporte de carga militar, concluiu a mesma fonte. Uma delegação de mediadores de alto nível do Egito chega a Israel nesta sexta-feira no esforço para iniciar uma nova ronda de negociações entre Tel Aviv e o Hamas, numa altura em que uma possível ofensiva israelita se aproxima da cidade de Rafah, no sul de Gaza, na fronteira com o Egito. O principal oficial de inteligência de Cairo, Abbas Kamel, lidera a delegação, que pretende discutir uma nova visão para um cessar-fogo prolongado em Gaza, de acordo com um funcionário egípcio que falou sob condição de anonimato à Associated Press e à Reuters, devido à natureza sensível da missão. De acordo com aquele responsável, Israel está disposto a considerar uma trégua limitada em que 33 reféns seriam trocados por prisioneiros palestinianos, o que ajudaria a avançar nas negociações para o fim de guerra. Num comunicado divulgado hoje, o Hamas criticou uma proposta dos Estados Unidos e de outros 17 países para libertar todos os reféns como forma de acabar com a crise em Gaza, dizendo que não conseguiu atender às exigências palestinas. As Nações Unidas alertaram hoje que o exército do Sudão e os paramilitares em guerra há um ano parecem caminhar para grandes confrontos na cidade El Fasher, no norte de Darfur, onde vivem 2 milhões de pessoas e cerca de 500 mil de deslocados internos. O gabinete do porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas disse em comunicado que as forças de apoio rápido estão supostamente a cercar El Fasher, sugerindo que o movimento coordenado para atacar a cidade pode ser iminente. Simultaneamente, as forças armadas sudanesas parecem estar a posicionar-se. Pelo menos 43 pessoas, incluindo mulheres e crianças, terão sido mortas em combates na cidade do norte de Darfur desde 14 de abril. Aqui nos Estados Unidos, o julgamento de Donald Trump continua hoje em Nova York, com o interrogatório da primeira testemunha da acusação, David Packard, o antigo editor do The National Enquirer. Os advogados de defesa de Trump tentam contrariar a ideia de que houve uma conspiração com aquele jornal para proteger a campanha presidencial de 2016. Ontem, David Packard falou do seu envolvimento na supressão de histórias de duas mulheres que afirmaram ter tido relações sexuais com Trump. Karen McDougall, uma modelo da Playboy, e Stormy Daniels, a estrela pornográfica cujo pagamento de dinheiro secreto em 2016 está na raiz do caso da acusação. Trump é acusado de falsificar 34 registros comerciais para encobrir um pagamento de $130 mil a Daniels. Entretanto, o presidente Joe Biden admitiu realizar um frente-a-frente com Donald Trump com vista às eleições presidenciais de novembro. Um incêndio numa pousada na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, deixou pelo menos 10 pessoas feridas e 11... 10 pessoas mortas, aliás, e 11 pessoas feridas nas primeiras horas de hoje. Dois dos feridos estão em situação grave, segundo a Secretaria Municipal. As autoridades ainda investigam as causas do acidente, mas a Defesa Civil indicou que, preliminarmente, trabalha com a hipótese de incêndio criminoso. As autoridades do Burkina Faso suspenderam as redes de rádio BBC e Voz da América de transmitir um relatório sobre direitos humanos que acusa o exército de ataques a civis na sua batalha contra os jihadistas. A Voz da América disse hoje que tentou uma reação do governo, mas sem sucesso. Começamos agora, depois das notícias, uma série de reportagens que a equipe da Voz América preparou para esta emissão e será em Moçambique, onde vamos dar o pontapé de saída. A Procuradora-Geral Beatriz Bucchilli manifestou no Parlamento algum desagrado pelo facto de os pedidos de extradição dos supostos mandantes dos raptos feitos às autoridades sul-africanas não terem tido resposta, sinalizando um aparente esfriamento das relações entre Maputo e Pretória. Analistas políticos dizem que a falta de confiança entre as agências de aplicação da lei de partilha de informação dos dois países pode minar as relações históricas entre Maputo e Pretória, como nos diz desde Maputo o Ramos Miguel.
Entre os supostos mandantes figura Ismael Nagy, de nacionalidade moçambicana, procurado por liderar um grupo que faz raptos em Moçambique, cuja extradição foi solicitada faz já algum tempo. O analista político Boris Namer diz que a disputa de jurisdição entre as agências de aplicação da lei e partilha de informação dos dois países está a tornar difícil a sua extradição para Moçambique.
Se ele é extraditado para Moçambique, aonde é que ele vai esclarecer os crimes que cometeu? Como é que ele vai poder indicar os outros integrantes da sua rede? Tudo isso vai ser feito em Moçambique. Os sul-africanos acham que é melhor ser eles próprios julgá-lo no território deles, para obter essa informação, incluindo os proventos do crime que ele está a cometer.
Namir sublinha que numa situação de falta de confiança não sabe se a extradição vai acontecer.
Se houvesse uma excelente operação entre as agências de aplicação da lei, partilha de informação e inteligência, uma e outra parte ficariam confortáveis sabendo que, olha, se ele é julgado, seja e que jurisdição for. Depois a informação que nós precisamos apenas de ter, a informação adicional.
O analista político Egídio Plácido diz que as relações entre Maputo e Porto são boas, mas a falta de confiança entre as instituições da aplicação da lei pode afetar este relacionamento.
De facto, existe alguma desconfiança entre os dois países. Veja que na África do Sul tem nos últimos anos reclamado a questão de uma certa impunidade, principalmente nos crimes de roubo que acontecem na África do Sul, também de viaturas e outros tipos de crimes, e quando são procurados, os criminosos correm para Moçambique e praticamente nada acontece com eles e eles acabam expostos para escapar da justiça. Me parece que é isto que está em causa.
Para aquele analista, em Moçambique há uma promiscuidade entre a justiça e a política.
Aqui em Moçambique há uma certa promiscuidade por parte da justiça e a política. Muitas vezes as pessoas poderosas em Moçambique acabam se escapando dos grandes processos judiciários, o que normalmente não tem acontecido. Por exemplo, na África do Sul foi capaz de levar o ex-presidente Jacob Zuma a banco dos réus. Não sei se Moçambique alguma vez pode levar a um ex-presidente ou a um presidente em exercício para um tribunal.
Já para o analista político Luiz Nhashoti, as relações entre Moçambique e África do Sul não são boas porque a justiça sul-africana extraditou Manuel Chang para os Estados Unidos depois da batalha que Moçambique travou.
Provavelmente serão os
rastrear, vamos ver, depois da eleição na África do Sul, de, as relações já estabelecem. Vai notar, por exemplo, o secretário-geral da Frelimo andou na África do Sul recentemente.
Entretanto, para o também analista político Francisco Matinho, Moçambique e África do Sul têm relações muito boas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Entretanto, ainda em Maputo, o antigo candidato da Renamo à presidência do Conselho Municipal da capital, no passado mês de outubro, Venâncio Mondlane, perdeu o mandato agora de membro da Assembleia Municipal da capital por faltas injustificadas. Ele já reagiu dizendo que perder o mandato por estar numa Assembleia fraudulenta é até meritório. Ana Guedes tem uns detalhes.
A decisão foi tomada pelo órgão deliberativo municipal da capital, que argumentou que Mondlane não participou na tomada de posse e nunca compareceu às sessões da Assembleia. Mondlane, que pretende concorrer à liderança da Renamo, disse que perder o mandato por estar numa Assembleia fraudulenta é até meritório. Fim de citação. Quem me dera a mim perder mil vezes mandatos deste tipo de órgãos fraudulentos da máfia. Não tenho medo nenhum e nada a comentar por não fazer parte de um órgão que é produto do roubo da vontade popular, disse Venâncio Mondlane, citado pela imprensa moçambicana esta sexta-feira. O deputado nacional foi cabeça de lista do partido nas autárquicas de outubro de 2023 com o lema Resgatar Maputo, mas, de acordo com dados oficiais, Mondlane obteve 33,59% dos votos contra 58,78% da Frelimo, cuja lista foi liderada por Razak Manica. A Renamo e Mondlane contestaram os resultados na justiça, dizendo que houve fraude porque, segundo aquele partido, a oposição conseguiu 53%. Durante semanas, Venâncio Mondlane liderou marchas contra o que chamou de fraude eleitoral. Mondlane também anunciou a intenção de concorrer à liderança da Renamo, mas na sua mais recente reunião, o Conselho Nacional de Partido criou um perfil para potenciais candidatos, no qual ele não se enquadra por não ter 15 anos de militância ativa. Em entrevista à Voz da América, no passado dia 19, Mondlane considerou a decisão ilegal, disse que recorreu ao Tribunal e afirmou esperar que a decisão seja revogada pelo Congresso, previsto para os dias 15 e 16 de maio.
Agora falemos de Angola. A situação no país continua nas mãos do MPLA, no poder há 48 anos, e da UNITA, antiga guerrilha e partido que lidera a oposição. A sociedade civil continua a ser incipiente e com alguma falta de visibilidade. O jornalista e investigador Rafael Marques de Moraes analisou esta situação numa entrevista que concedeu nesta semana à Voz da América, aqui em Washington.
De uma maneira geral, a sociedade civil tem estado a posicionar-se, não é? Não temos uma sociedade civil organizada, estruturada, como gostaríamos que funcionasse. Mas as pessoas falam, o que nós temos é de começar a conceber é como utilizar nessas ações, nessas críticas, o conhecimento e o princípio da solução. Porque somos todos angolanos. E o país só mudará quando nós conseguirmos chegar a um entendimento sobre qual deve ser a melhor forma de governação para Angola. Não é? E essa é uma decisão que devemos ser nós, angolanos, unidos a tomarmos. Não é uma decisão que devemos deixar nas mãos do presidente, do parlamento ou da oposição. Porque tem a ver com as vidas de todos nós.
Mas a luta política faz-se a nível do partido, dos partidos.
Com certeza, mas nós temos a degradação, a fossilização dos movimentos de libertação. E quais são os dois partidos em Angola? Quer da oposição, quer do no poder. Movimentos de libertação. Que não conseguiram adaptar-se às novas, às novas gerações. Quer dizer, continuam muito amarrados ao seu passado histórico. Não é? E, portanto, nós temos que nos libertar dessa mentalidade, temos de construir outros caminhos, porque Angola não pertence nem ao MPLA nem à UNITA.
E por que não há, vou usar um termo, um refrão político ou partidário, uma terceira via?
Porque a sociedade angolana continua extremamente dividida. Por isso é que nós não temos uma terceira via. E para que tenhamos uma terceira via, nós devemos optar, primeiro e acima de tudo, na busca de ideias comuns para que nós sejamos liderados por ideias, que nos congreguemos à volta de ideias e não à volta de pessoas. O que nós continuamos a fazer até hoje é seguir pessoas. Pronto, olha, agora apareceu A ou apareceu B, olha, agora chama o fulano. Mas quais são as ideias para o país? Devemos seguir ideias muito específicas. E temos que produzir essas ideias para que Angola seja um país melhor, para que Angola tenha futuro e que os angolanos saibam, sobretudo, elevar o respeito mútuo. É uma sociedade onde hoje não há respeito. Quer dizer, os valores estão todos atirados na lama, não é? Então precisamos valorizar, dignificar o cidadão angolano. E só assim nós poderemos construir terceiras vias, outras vias, a todos os níveis. E fazer ressaltar lideranças que tenham vontade de liderar, conduzir pela via do conhecimento e não pela via da prepotência, da arrogância ou de um suposto, de uma suposta demagogia populista.
Jornalista e investigador angolano Rafael Marques de Moraes, numa entrevista à Voz da América. Outras partes podem ser vistas e ouvidas nas nossas redes sociais, VOA Português, também na nossa página voaportugues.com. Amanhã, no programa de rádio, a entrevista será passada na íntegra. Em Cabo Verde, nos primeiros meses de 2024, já foram registados 22 casos de suicídios. Só em abril foram 5 mortos. Em comparação com anos anteriores, há uma tendência para o aumento de casos, o que, na ótica de especialistas, exige estudos para se conhecer melhor as reais causas. Mas o uso abusivo do álcool e de outras substâncias psicoativas, as tensões sociais e a pobreza podem estar por trás desses números. O Eugênio Teixeira falou com os especialistas.
Dados do Ministério da Saúde, a que a Voz da América teve acesso, indicam que entre 2018 e 2022 houve oscilação em relação ao número de casos, com 54 em 2018, 41 em 2019, 49 no ano de 2020, 37 em 2021 e 52 suicídios em 2022. Para o psiquiatra Manuel Faustino, embora a tendência mundial depois da pandemia da Covid-19 aponte para aumento de casos depressivos e outros que levam muitas vezes ao suicídio, os dados do primeiro trimestre deste ano, em que foram registados cerca de 22 casos, interpelam maior atenção e estudos para se conhecer as principais causas e ajustar algumas medidas.
Recomendo muito debate aprofundado, mas escolhendo alguns temas, como por exemplo a questão que está diretamente ligada à saúde mental, que é a questão do uso abusivo de substâncias psicoativas. A questão do suicídio, pegar os dados que tem, propor análise, propor investigações. Uma outra área, para mim, fundamental, que é a problemática do atendimento aos doentes mentais, a questão da ocupação saudável dos tempos livres, as pessoas estarem bem, poderem viver bem, poderem cuidar dos seus problemas, poderem enfrentar as suas dificuldades.
Na opinião do psicólogo clínico Nilson Mendes, deve-se reforçar maior atenção em relação aos problemas sociais e vivência nas comunidades, destacando o papel que a família, amigos e colegas de trabalho devem desempenhar na prevenção de casos de suicídio.
É o facto da desigualdade social. Esta esfera, quem está a proporcionar uma pessoa o impacto negativo, tanto a nível do pensamento, e torna a fragilidade a nível emocional. Isso leva com que a pessoa não tenha aquela ferramenta, as ideias para lidar com situação, nomeadamente depressão, nomeadamente outras dificuldades, como problema financeiro, problema familiar, depressão no trabalho ou propriamente o desemprego, são fatores que temos que analisar, que têm um impacto na vivência, no dia a dia da pessoa, e que são determinantes para o caso de análise do suicídio.
Refira-se que 2024 foi designado o ano da saúde mental, no qual as autoridades centrais propõem um reforço dos programas de sensibilização, educação sanitária e outras medidas, trabalho a ser desenvolvido em estreita parceria com as câmaras municipais e organizações da sociedade civil nas diferentes comunidades do arquipélago. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Na política americana, o secretário de Estado do americano Antony Blinken encontra-se na China, onde sublinhou hoje a necessidade de um compromisso direto e sustentado entre Washington e Pequim. Observadores políticos dizem que as relações entre as duas potências parecem ter entrado numa fase de maior normalidade, mas há disputas a gerir. Ana Guedes.
Para Blinken, a principal prioridade é impedir o apoio de Pequim à guerra da Rússia na Ucrânia.
Nas nossas discussões de hoje, deixei claro que se a China não resolver o problema, nós o faremos.
Os Estados Unidos não acusam a China de fornecer armas diretamente à Rússia. Em vez disso, as autoridades americanas dizem que a China está a enviar os itens que vão para as armas russas, como os microchips e máquinas-ferramentas. Blinken disse que os Estados Unidos podem decretar sanções para interromper essa cooperação, embora analistas como Yong Chong, da Universidade Nacional de Singapura, digam que isso pode ser complicado.
Os equipamentos de dupla utilização são realmente difíceis de controlar, no sentido de que ainda podem ser exportados sob razões que parecem ser completamente legítimas, com parceiros comerciais legítimos.
E se Washington isolar os principais bancos chineses do sistema financeiro dos Estados Unidos, isso poderá prejudicar a economia global?
Penso que isso seria muito perturbador para o comércio dos Estados Unidos-República Popular da China, que ainda permanece significativo. Mas penso que antes de chegarmos a esse ponto, é possível impor limites e certas transações, e pode ser possível atingir bancos mais pequenos.
A China defende o seu comércio com a Rússia, dizendo que está apenas envolvida em trocas económicas normais. Poucos esperam que a China tome medidas importantes em resposta à ameaça de sanções dos Estados Unidos. Artyom Lukin, da Universidade Federal Far Eastern.
É uma questão de orgulho, o orgulho nacional da China. Não se trata apenas de cálculos econômicos.
É apenas mais uma questão que poderá perturbar a relação Estados Unidos-China, que só recentemente começou a estabilizar.
Os ouvintes internautas da Voz da América devem estar lembrados da catástrofe nuclear de Chernobyl. Foi há 38 anos. Entretanto, centenas de pessoas trabalham para desmantelar aquela central há muito extinta e controlar a zona de exclusão contaminada numa área de 30 quilómetros. A repórter Leslie Beckletz viajou até lá e conta a história de um homem que ainda trabalha no local quase 4 décadas depois de ter vivido e sobrevivido à tragédia. A reportagem que é apresentada pela Paula Silva.
O silêncio faz-se ouvir na chamada zona de exclusão de Chernobyl. A atividade humana parou quase completamente aqui há 38 anos. Esse vazio deixou a natureza tomar conta.
Trabalhar na zona de exclusão de Chernobyl é um prazer duvidoso, como costumam dizer os visitantes, mas nós, os empregados, gostamos. Aqui é calmo e tranquilo.
Volodymyr Verbitsky chama a zona simplesmente casa. Passou a sua infância e juventude aqui, na agora fantasma cidade de Pripyat.
Este era o meu apartamento, primeiro andar. Estas são as janelas do quarto. A sala de estar ficava do outro lado do edifício.
Pripyat situa-se a 2 quilómetros da central nuclear de Chernobyl. Quando ocorreu a explosão do reator número 4, em 26 de abril de 1986, a cidade foi evacuada durante 2 dias. Na altura, Verbitsky era um jovem engenheiro na central nuclear.
Era fim de semana, fiquei a ler na cozinha até à noite. Por volta das 4 da manhã, o carteiro chegou, disse que tinha acontecido alguma coisa na estação e que eu tinha de ir trabalhar de manhã.
E meni, nas altas, treba na работу.
Mais tarde, a Agência Internacional de Energia Atômica declarou que Chernobyl era um desastre de nível 7, o mais grave da sua escala. No rescaldo imediato, 31 pessoas morreram e 600 mil que participaram no combate aos incêndios e nos esforços de limpeza receberam doses elevadas de radiação. Lembra Verbitsky.
Vi que simplesmente não havia reator. Como especialistas, percebemos que se tratava de um desastre total.
Depois disseram a Volodymyr que ainda não era necessário na estação. Por isso, ficou em casa e ajudou a mulher e o filho a evacuar.
Disseram-nos que tínhamos de sair da cidade apenas por 2 ou 3 dias. Mais tarde, os médicos examinaram meu filho e disseram que a sua dose de radiação era 2 vezes superior às normas para adultos.
Um mês depois, Verbitsky foi chamado de volta à central elétrica. Trabalhou lá durante mais 1 ano e depois foi transferido para a zona de exclusão, a área de 30 quilómetros à volta da central de Chernobyl, com o mais alto nível de contaminação por radiação.
Na Ucrânia, no período final, foram reinstaladas 96 cidades e aldeias. Cerca de 130 a 150 mil pessoas foram evacuadas.
Volodymyr mostra como a zona ainda está extremamente poluída.
Estão a ver, o nível de exposição está a aumentar. 1.37 ou 1.42 microsieverts é 5 vezes mais do que o permitido na Ucrânia do que a norma.
Volodymyr perdeu o rastro das suas visitas à zona. Ainda hoje é o seu local de trabalho. Sobreviveu a uma segunda evacuação em 2022, quando os russos ocuparam a fábrica no início da invasão em grande escala.
Abrimos a revista desportiva da Voz da América nesta sexta-feira em Portugal, onde, ante tanta pressão e críticas, o técnico do Benfica, Roger Schmidt, abordou hoje o seu futuro, garantindo que vai aceitar qualquer decisão que seja tomada pelo presidente. Não vejo o que vocês escrevem e não vejo televisão, como sabem, não falo português. O que vejo no cotidiano é que existe muito apoio ao Benfica e que vários adeptos apreciam o que temos feito. Já disse várias vezes que é normal existirem críticas. No entanto, se no final da época não for o melhor treinador para o Benfica, se chegarmos a este ponto em que o presidente acredite que eu já não faço parte do Benfica, aceitarei a decisão, disse Roger Schmidt. O Benfica joga, entretanto, amanhã com o Braga e no domingo haverá o clássico Futebol Clube do Porto Sporting. Em caso de uma derrota do Sporting, que lidera com 7 pontos de vantagem, Schmidt disse que o Benfica pode sonhar ainda com o título, mas teria de contar com um desaire total dos Leões em apenas 3 jogos. No Reino Unido, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, disse que não tem medo de voltar a perder o título, na antevisão do jogo de amanhã contra o Tottenham. Os Gunners têm 1 ponto a mais do que o Manchester City, mas também 1 jogo a mais. A equipa de Guardiola defronta o Nottingham Forest e ainda faltam 4 jogos. Tudo está em aberto. Faremos agora da ginástica rítmica. A seleção sénior feminina de Angola conquistou ontem o 3º lugar do pódio com a medalha de bronze na prova de conjuntos no Campeonato Africano de Kigali, no Ruanda. Luana Gomes, a mais experiente do conjunto angolano, compete hoje na rítmica individual e aposta na medalha de ouro que lhe dá acesso aos Jogos Olímpicos de Verão Paris 2024. Ainda nas modalidades olímpicas, o atleta paralímpico internacional cabo-verdiano Marilson Semedo estreia-se hoje em Marrakech, nos Marrocos, no World Paraathletics Grand Prix Series, na prova do lançamento de dardo. Semedo, já qualificado para os Jogos Olímpicos de Paris, volta a competir amanhã em lançamento de disco. Reidilene Oliveira, na companhia do seu guia, tem estreia marcada para amanhã nos 100 e 200 metros e, posteriormente, 400 metros, ao passo que Gracelino Barbosa, o mais medalhado atleta cabo-verdiano de sempre, compete no domingo nos 100 metros. Ambos já estão nos Jogos Olímpicos. Aqui na NBA, Joel Embiid, pivô dos Philadelphia, marcou 50 pontos ontem, na vitória sobre os de New York Knicks por 125-114, que coloca a eliminatória em 1-2, após o 3º encontro do play-off. Tornou-se no primeiro jogador a marcar 50 pontos em menos de 20 lançamentos no jogo de play-off. E os Nuggets voltaram a levar a melhor sobre os Lakers no jogo 3 do play-off, ao vencerem por 112-105. Os Magic derrotaram os Cleveland Cavaliers por 121-83. A equipa de Orlando reduziu assim a vantagem no play-off 1-2. E assim chegamos ao final desta primeira hora desta emissão da Voz América. Dentro de pouco mais de 1 minuto e meio estaremos aqui com mais informações. Hoje é dia de artes, também vamos falar sobre o caos no transporte ou situação de crise nos transportes em Cabo Verde.
Africa. no mundo inteiro. África Mokili Mokimba.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, hoje sexta-feira, 26 de abril. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Jaime Faria. Transmitimos ondas curtas e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, a nossa página. Pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, a Voz da América está no Facebook, no YouTube, no X e no Instagram com a referência VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número do WhatsApp está disponível. Se quiser também integrar o nosso canal, basta enviar uma mensagem para o mais 1-202-251-9466. Títulos desta emissão, mediadores de alto nível do Egito chegam a Israel num esforço para iniciar uma nova ronda de negociações entre Tel Aviv e o Hamas. Exército russo bombardeou hoje a rede ferroviária ucraniana para evitar a passagem de um comboio com armas dos aliados ocidentais. Continua a crise nos transportes em Cabo Verde. E Procuradoria-Geral da República de Moçambique acusa a África do Sul de não cooperar no tema dos raptos. Temos a análise. Sexta-feira, na Voz da América, é dia de artes. Mais à frente, uma conversa com Fernás Chissale, um artista moçambicano. Mas antes, vamos começar em Cabo Verde, onde continua a crise dos transportes, especialmente aéreos, como a Voz da América tem vindo a acompanhar. Entretanto, a companhia Best Fly, acionista maioritária da TICV, que tem 70% do capital angolano e 30% do Estado de Cabo Verde, acusa a Agência de Aviação Civil de estar a mentir. É o novo episódio desse diferendo entre essas duas entidades. A agência disse na terça-feira ter suspenso por incumprimentos reiterados à agência. Esclareceu ainda que o processo a envolver a aeronave mobilizada para regularizar a ligação entre ilhas, criticado pela Best Fly, que naquele dia anunciou a sua retirada no mercado aéreo cabo-verdiano. Em reação, a TICV disse que a agência não suspendeu a companhia de forma unilateral, mas que foi ela própria, a empresa, a apresentar de forma espontânea o pedido de suspensão no passado dia 20 de abril, após a tomada a decisão de suspender a operação da companhia no arquipélago. Só depois desse pedido, e como forma de se beneficiar, aliás, a sua posição junto da opinião pública, é que a Agência de Aviação Civil decidiu suspender a autorização de operação da TICV, diz o comunicado. A empresa acrescenta ainda, não existia nenhuma razão de natureza legal para a revogação da autorização concedida ao contrato solicitado pela empresa para a regularização da ligação entre ilhas em Cabo Verde. A empresa conclui, reiterando o comunicado inicial, que existe no país um ambiente tóxico que prejudica severamente o bom funcionamento da operação aérea interilhas. A crise nos transportes tem levado a debates também no Parlamento e troca de palavras entre o Presidente da República, que pediu soluções ao Governo ao considerar que o setor dos transportes está um caos, com o Primeiro-Ministro a responder que a situação deve ser remetida ao tempo em que o atual chefe de Estado era primeiro-ministro. Em Moçambique, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Bucilli, manifestou nesta semana algum desagrado pelo facto de os pedidos de extradição dos supostos mandantes de raptos feitos às autoridades sul-africanas não terem resposta, sinalizando um aparente esfriamento das relações entre Maputo e Pretória. Analistas políticos dizem que a falta de confiança entre as agências de aplicação da lei e da partilha de informação dos dois países pode minimizar as relações históricas. Ramos Miguel.
Entre os supostos mandantes figura Ismael Najid, de nacionalidade moçambicana, procurado por liderar um grupo que faz rapto de Moçambique, cuja extradição foi solicitada faz já algum tempo. O analista político Boris Namer diz que a disputa de jurisdição entre as agências de aplicação da lei e partilha de informação dos dois países está a tornar difícil a sua extradição para Moçambique.
Se ele é extraditado para Moçambique, aonde é que ele vai esclarecer os crimes que cometeu? Como é que ele vai poder indicar os outros integrantes da sua rede? Tudo isso vai ser feito em Moçambique. Os sul-africanos acham que é melhor ser eles próprios a julgá-lo no território deles, para obter essa informação, incluindo os proventos do crime que ele está a cometer.
Namir sublinha que numa situação de falta de confiança não sabe se a extradição vai acontecer.
Se houvesse uma excelente operação entre as agências de aplicação da lei, partilha de informação e inteligência, uma e outra parte ficaria confortável sabendo que, olha, se ele é julgado, seja que jurisdição for. Depois a informação que nós precisamos, já vamos ter informação adicional.
O analista político Egídio Plácio diz que as relações entre Maputo e Portugal são boas, mas a falta de confiança entre as instituições da aplicação da lei pode afetar este relacionamento.
De facto, existe alguma desconfiança entre os dois países. Veja que na África do Sul tem nos últimos anos reclamado a questão de uma certa impunidade, principalmente nos crimes de roubo que acontecem na África do Sul, também de viaturas e outros tipos de crimes aqui. Quando são procurados, os criminosos correm para Moçambique e praticamente nada acontece com eles e eles acabam escapando da justiça. Me parece que é isto que está em causa.
Para aquele analista, em Moçambique há uma promiscuidade entre a justiça e a política.
Aqui em Moçambique há uma certa promiscuidade por parte da justiça e a política, porque muitas vezes as pessoas poderosas em Moçambique acabam se escapando dos grandes processos judiciais, o que normalmente não tem acontecido. Por exemplo, a África do Sul foi capaz de levar o ex-presidente Jacob Zuma a banco dos réus. Não sei se Moçambique alguma vez pode levar a um ex-presidente ou a um presidente em exercício para o tribunal.
Já para o analista político Luiz Nhashoti, as relações entre Moçambique e a África do Sul não são boas porque a justiça sul-africana extraditou Manuel Chang para os Estados Unidos depois da batalha que Moçambique travou.
Provavelmente se nós criar, vamos ver depois da eleição na África do Sul e as relações já estabelecem. Vai notar, por exemplo, o secretário-geral da Frelimo andou na África do Sul recentemente.
Entretanto, para o também analista político Francisco Matzinho, Moçambique e África do Sul têm relações muito boas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos a falar da política moçambicana. O Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, a terceira força no Parlamento, anunciou hoje a realização do Conselho Nacional de 4 a 6 de maio, com a apreciação do perfil dos candidatos às eleições presidenciais de outubro na agenda. A informação foi avançada hoje pelo presidente do Conselho Nacional do MDM, Casimiro Beto, à margem da inscrição do partido para as eleições de 9 de outubro, que aconteceu hoje na Comissão Nacional de Eleições. Além do perfil dos candidatos, o MDM deverá também discutir o plano de atividades do partido deste ano, face às eleições, apreciar o relatório do secretário-geral e também o relatório económico. Pelo menos 9 formações políticas já se inscreveram na Comissão Nacional de Eleições para as eleições gerais deste ano, um processo que arrancou a 22 de abril e termina a 7 de maio. Refira-se que a Renamo e a Frelimo também vão eleger os seus presidentes e candidatos à chefia de Estado no próximo mês de maio. Continua a acompanhar a Voz da América. Mais à frente temos a nossa rubrica habitual de artes, às sextas-feiras. Mas antes vamos falar da situação em Angola, que continua nas mãos do MPLA no poder há 48 anos e da UNITA, antiga guerrilha e partido que lidera a oposição. A sociedade civil continua a ser incipiente e com muita falta de visibilidade. O jornalista e investigador Rafael Marques de Moraes analisou esta situação numa entrevista que concedeu nesta semana à Voz da América aqui em Washington. Vamos ouvir uma parte desta análise.
De uma maneira geral, a sociedade civil tem estado a posicionar-se, não é? Não temos uma sociedade civil organizada, estruturada, como gostaríamos que funcionasse. Mas as pessoas falam, o que nós temos é de começar a conceber é como utilizar nessas ações, nessas críticas, o conhecimento e o princípio da solução. Porque somos todos angolanos e o país só mudará quando nós conseguirmos chegar a um entendimento sobre qual deve ser a melhor forma de governação para Angola. Não é? E essa é uma decisão que devemos ser nós, angolanos, unidos a tomarmos. Não é uma decisão que devemos deixar nas mãos do presidente, do parlamento ou da oposição. Porque tem a ver com as vidas de todos nós.
Mas a luta política faz-se a nível do partido, dos partidos.
Com certeza, mas nós temos a degradação, a fossilização dos movimentos de libertação. E quais são os dois partidos em Angola? Quer da oposição, quer do no poder.
Do poder.
Movimentos de libertação. Que não conseguiram adaptar-se às novas... as novas gerações, quer dizer, continuam muito amarrados ao seu passado histórico. Não é? E, portanto, nós temos que nos libertar dessa mentalidade, temos de construir outros caminhos, porque Angola não pertence nem ao MPLA nem à UNITA.
E por que não há, vou usar um termo, um refrão político ou partidário, uma terceira via?
Porque a sociedade angolana continua extremamente dividida. Por isso é que nós não temos uma terceira via. E para que tenhamos uma terceira via, nós devemos optar, primeiro e acima de tudo, na busca de ideias comuns para que nós sejamos liderados por ideias, que nos congreguemos à volta de ideias e não à volta de pessoas. O que nós continuamos a fazer até hoje é seguir pessoas. Pronto, olha, agora apareceu A ou apareceu B, olha, agora chama o fulano. Mas quais são as ideias para o país? Devemos seguir ideias muito específicas. E temos que produzir essas ideias para que Angola seja um país melhor, para que Angola tenha futuro e que os angolanos saibam, sobretudo, elevar o respeito mútuo. É uma sociedade onde hoje não há respeito. Quer dizer, os valores estão todos atirados na lama, não é? Então precisamos valorizar, dignificar o cidadão angolano. E só assim nós poderemos construir terceiras vias, outras vias, a todos os níveis. E fazer ressaltar lideranças que tenham vontade de liderar, conduzir pela via do conhecimento e não pela via da prepotência, da arrogância ou de um suposto, de uma suposta demagogia populista.
Rafael Marques de Moraes, jornalista e investigador angolano, aqui em entrevista à Voz da América, que pode ser ouvida na íntegra amanhã no nosso programa de rádio e também pode ser vista, aliás, também nas nossas páginas e nas redes sociais da Voz da América. Hoje, sexta-feira, é dia de artes. E hoje temos como convidado na emissão de artes desta sexta-feira Farnaz Chissala, um artista moçambicano que anuncia o lançamento do álbum O Leão de Angónia, a lenda do Chitelela, para finais deste mês de abril. Ele falou com a nossa colega Dani Steski.
Olá pessoal, aqui é a Dani Steski. Hoje, no Fala África Voa, vamos conversar com Farnaz Chissala, um músico e compositor moçambicano que está se preparando para lançar o seu primeiro álbum intitulado O Leão de Angônia, a Lenda do Chitelela. Originário de Angônia, Tete, Farnaz Chissala é reconhecido por sua contribuição para a música moçambicana como precursor do estilo Chitelela, uma forma de expressão enraizada nas tradições folclóricas dos povos Engoni ou Angoni e Xewa ou Axewa em Moçambique, Malawi e Zâmbia. Com um currículo que inclui um EP lançado anteriormente, este álbum representa um passo significativo em sua jornada musical até o momento. Chissala, que já lançou 10 músicas, sendo que 5 delas fizeram parte do EP Fé Inabalável, e agora irá adicionar um álbum ao seu currículo, marcando uma progressão importante em sua carreira e uma oportunidade para compartilhar sua música e sua cultura com um público ainda mais amplo. Com o Leão de Angônia, a lenda do Chitelela, Chissala solidificará seu lugar
como um dos talentos em ascensão na cena musical moçambicana. Ao mesmo tempo em que oferece uma narrativa musical rica em tradição e autenticidade. Seja bem-vindo!
Muito obrigado, Dani. Já me sinto uma subestrela com essa descrição.
Eu sou sua fã aqui, Fernandes, e eu gosto muito do estilo Chitelela. É muito gostoso de ouvir.
Muito obrigado. É uma motivação extra ouvir isso, né? Então, se calhar primeiro saudar todo mundo que me assiste, dizer que meu nome é Fernandes Chissal, ou simplesmente o Leão de Angônia. E muito obrigado mais uma vez pelo convite.
Com certeza. E, Fernandes, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho incrível. É fascinante ver como você combina tradição e inovação em suas músicas.
Muito obrigado. A ideia mesmo é essa, tentar acompanhar também o tempo, né? Porque não podemos ficar nas tradições, temos que tentar conciliar a tradição e as novas tendências, né? Então, essa é mesmo a ideia.
E eu já quero começar essa entrevista de hoje ouvindo um trechinho de Jelly, a terceira faixa do álbum. Hey, hey, hey. Fernandes, me conta mais sobre a história dessa música.
Jelly é um apelido, né? É um apelido local angone. É como se fosse Chissale também. Então, Jelly é um ancião que na música, né? Foi chamado por um membro da comunidade que notou que a juventude estava a se perder. Então, na nossa tradição, geralmente, o ancião é que dá conselhos, né? Então, a ideia foi chamar o ancião, o Sr. Jelly, para dar conselhos à juventude que acha, né? Segundo a música, que acha que bebidas e festas é a nova forma de se divertir. Então, isso é o que diz a música, faz essa chamada de atenção. E chama também atenção a várias coisas que vão desviando os jovens, as meninas, por causa da curtição, né? Curtição, enjoying, né? Então, é mais ou menos assim a mensagem. É uma música de intervenção social, né? Que é para educar a juventude, que para a gente se divertir não é necessariamente ter álcool e outras coisas.
Com certeza. E na nossa primeira entrevista, aqui na Voa, em abril de 2021, ó, quase 3 anos aí, você compartilhou conosco que o Chitelela é um ritmo cantado e dançado por adolescentes de 7 a 20 anos. Eles não usam nenhum instrumento musical e apenas acompanham com palmas, né, e os pés e o canto. É uma espécie de competição de dança, né, onde os participantes cantam e realizam acrobacias. E se eu entendi direito, aquele que realiza a acrobacia mais radical é um vencedor. E não sei se entendi tudo direitinho aí, se eu lembro. Eu fui lá ver a nossa entrevista. Sim. E estou dizendo então tudo isso para que os nossos ouvintes aí, né, que não são da região, compreendam um pouquinho mais, né, do Chitelela. E eu queria dizer que é incrível, né, ver como esse estilo agrada aos ouvidos, né? E estou curiosa para saber como é que o público de Moçambique tem reagido ao seu trabalho.
Tem recebido muito bem. Já tem aí passado nas rádios, nas TVs, já tem recebido aí mensagens de algumas pessoas que admiram o trabalho. Isso é muito positivo. É exatamente o que eu queria, que é para despertar este lado, né, do pessoal gostar daquilo que retrata a nossa cultura, né? Então, tem sido positivo, graças a Deus. E graças também à ajuda da Dani, né? Então, recebi naquele momento mensagem do pessoal de São Tomé, Príncipe e outros países africanos, né? Então, foi incrível.
Fernandes, agora falta muito pouco para você lançar o seu álbum, A Lenda do Chitelela, e eu queria que você nos contasse um pouco mais sobre esse projeto e o que os ouvintes podem esperar.
De uma forma ousada, né? Será um dos maiores álbuns já lançados por um artista de TED, né? Para ser um pouco assim, para não dizer de Moçambique, né? Porque investi muito na diversidade. A minha ideia era como desde o princípio eu fui trabalhando num único estilo, que é o Xitelela. Então, para este álbum eu quis diversificar. Então, fiz não convidei outros artistas, diversifiquei da seguinte forma. Eu levei outros estilos e fiz uma miscelânea com o Xitelela. Então, misturei os ritmos, como o amapiano, que é um ritmo que está nesse momento, é o ritmo do momento, né? Todo mundo está a curtir, nós chamamos assim, está a escutar o amapiano. E também tem os ritmos afropop, que é também mundialmente conhecido. Então, levei esses ritmos também, juntei lá no álbum, que é para ser um álbum que abrange toda a gente, né?
Olha, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa. O tempo voou. Suas histórias, sua música e seu compromisso com a cultura moçambicana são verdadeiramente inspiradores. À medida que nos despedimos, é evidente que o Leão de Angônia, a lenda do Xitelela, não é apenas um álbum, mas uma jornada emocionante que reflete sua dedicação à arte e à comunidade. Seu talento e sua paixão certamente continuarão a ressoar, não apenas em Moçambique, mas além de suas fronteiras. Desejo a você todo sucesso em seu próximo lançamento e em todos os seus empreendimentos futuros.
Muito obrigado, Denis. Para os que quiserem seguir o Leão de Angônia e saber mais, tem o meu Facebook, que é Fernandes Chissale, o Leão de Angônia. Tem também o YouTube, que já tem lá 4 videoclipes que podem assistir e ver os trabalhos que eu já lancei, já disponibilizei. Começarei a lançar os videoclipes das músicas. E o álbum será lançado em abril, final de abril. Então o pessoal já pode estar ligado às redes. Quando estiver disponível, você já pode adquirir.
Aqui é a Denise Teske. Fiquem bem.
Continua a acompanhar a Voz da América desde Washington. Uma delegação de mediadores de alto nível do Egito chega a Israel hoje num esforço para iniciar uma nova ronda de negociações entre Tel Aviv e o Hamas, numa altura em que uma possível ofensiva israelita se aproxima na cidade de Rafah, no sul de Gaza, na fronteira com o Egito. Notícias que marcam esta sexta-feira, quando caminhamos para o final desta emissão. O principal oficial de inteligência do Egito, Abbas Kamel, lidera a delegação que pretende discutir uma nova visão para um cessar-fogo prolongado em Gaza, de acordo com um funcionário egípcio que falou sob condição de anonimato à Associated Press e à Reuters. Segundo aquele responsável, Israel está disposto a considerar uma trégua limitada em que 33 reféns seriam trocados por prisioneiros palestinianos e que ajudaria a avançar nas negociações para o fim da guerra. Mas num comunicado divulgado hoje, o Hamas criticou uma proposta dos Estados Unidos e de outros 17 países para libertar todos os reféns como forma de acabar com a crise em Gaza, dizendo que não conseguiu atender às exigências palestinianas, segundo o mesmo comunicado. A Rússia bombardeou hoje a rede ferroviária ucraniana para evitar a passagem de um comboio que transportava armas dos aliados ocidentais, revelou uma fonte de segurança de Kiev. O exército russo confirmou o ataque. A mesma fonte ucraniana adiantou que Moscovo tem feito uma série de ataques às linhas de ferro do país e apontou que tais ações são medidas clássicas antes de uma nova ofensiva. As Nações Unidas alertaram hoje que o exército do Sudão e os paramilitares em guerra há um ano parecem caminhar para grandes confrontos na cidade de El Fasher, no norte de Darfur, onde vivem 2 milhões de pessoas e cerca de 500 mil de deslocados internos. O gabinete do porta-voz do secretário-geral da ONU disse em comunicado que as forças de apoio rápido estão supostamente a cercar El Fasher, sugerindo que o movimento coordenado para atacar a cidade pode estar iminente, enquanto as forças armadas sudanesas parecem também estar a posicionar-se para tal. O julgamento do antigo presidente Donald Trump continua hoje aqui nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, com o interrogatório da primeira testemunha da acusação, David Pecker, o antigo editor do The National Enquirer. Os advogados de defesa de Trump tentam contrariar a ideia de que houve uma conspiração para proteger a campanha presidencial de 2016 de Trump. Na quinta-feira, David Pecker falou do seu envolvimento da supressão de duas histórias de duas mulheres que afirmaram ter mantido relações sexuais com Trump. O ex-presidente é acusado de falsificar 34 registros comerciais para encobrir um pagamento de $130 mil a Daniels, que disse que mantiveram um encontro sexual em 2016 e que tentou vender a história semanas depois, mas antes da eleição presidencial de 2016, Trump nega todas as acusações. Hoje, o presidente Joe Biden admitiu realizar um frente-a-frente com Donald Trump com vista às eleições presidenciais nos Estados Unidos, que terão lugar em novembro deste ano. O incêndio numa pousada na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, deixou pelo menos 10 pessoas mortas e 11 feridas nas primeiras horas de hoje. Dois dos feridos estão em situação grave, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, e a Defesa Civil indicou que, preliminarmente, trabalha com a hipótese de incêndio criminoso. O Burkina Faso, particularmente a Junta Militar, suspendeu as redes de rádio BBC e Voz da América de transmitir um relatório sobre direitos humanos que acusa o exército de ataques a civis na sua batalha contra os jihadistas. No entanto, em nota emitida hoje, a Voz da América diz estar preocupada com as restrições ao seu conteúdo exigidas pelo governo de Burkina Faso, mas mantém as suas reportagens sobre o país e pretende continuar de forma completa e justa os eventos naquele país, disse hoje em comunicado o diretor interino da Voz da América, John Lipman. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, 26 de abril. De todos se despedem Jaime Faria e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet voaportugues.com e nas redes sociais voaportugues. Até ao final, um pouco de música.
Carolina, maravilha de mulher. Para todas as Carolinas do meu Brasil favorito. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Andar bonito e um brilho no olhar. Tem um jeito adolescente que me faz enlouquecer. E um molejo que eu não vou te enganar. Maravilha feminina, meu docinho de pavê. Inteligente, ela é muito sensual. Te confesso que estou apaixonado por você. Ô Carolina, isso é muito natural. Ô Carolina, eu preciso de você. Ô Carolina, eu não vou suportar não te ver. Carolina, eu preciso te falar. Ô Carolina, eu vou amar você. De segunda a segunda fico louco pra te ver. Quando eu te ligo você quase nunca está. Isso era outra coisa que eu queria te dizer. Não temos tempo então melhor deixar pra lá. A princípio no domingo o que você quer fazer? Faço um pedido que eu irei realizar. Olha aí amiga, eu digo que ela só me dá prazer. Essa mina Carolina é de abalar. Oi, ô Carolina, eu preciso de você. Ô Carolina, eu não vou suportar não te ver. Carolina, eu preciso te falar. Ô Carolina, eu vou amar você. Andar bonito e um brilho no olhar. Tem um jeito adolescente que me faz enlouquecer. E um molejo que eu não vou te enganar.
Diana, maravilha feminina, meu docinho de pavê. Inteligente, ela é muito sensual. Te confesso que estou apaixonado por